Shuffle AZ. Tá estola nega. Aqui é Shuffle AZ.
E aí, ouvintes da Rádio.UFSC. Por acaso vocês gostam de música? Meu nome é Júlia de Voisin e está começando agora o Shuffle AZ, o melhor programa de música da rádio brasileira.
Olha, se o pessoal que está nos ouvindo gostam ou não de música, eu já não sei. Mas que a galera que produziu esse programa adora um bom som, isso eu não tenho dúvidas. Inclusive, eles criaram esse programa só pra isso. E já te adianto, tem muita coisa boa pra falar por aqui. Eu sou Fernando Silveira, e junto com a Júlia, eu vou te acompanhar por esse mundo frenético e cheio de novidades.
Tá, Fê, que o programa é sobre música, acho que agora todo mundo já descobriu. Mas o que tu acha da gente parar com esse papo fiado e começar realmente com as fofocas que rolam por aí? Eu acho que já tem gente esperando, hein?
É, né? Pior que você tem razão. Então, bora começar o nosso primeiro quadro, que ele fala exatamente sobre o que você pediu. É o F de fofoca, que tá chegando na área.
Oi, oi, ouvintes! Está começando o quadro F de fofoca. Eu sou Luísa de Mello.
E eu sou Vitória Navegantes. E hoje iremos te atualizar de todos os babados que estão rolando na indústria musical atualmente. Vem com a gente!
Nesta semana, a cantora Isa foi homenageada pela marca Mattel com uma boneca Barbie em sua homenagem. A carioca foi a primeira cantora brasileira a ser homenageada desta forma pela empresa. Nas redes sociais, a cantora posou ao lado de sua boneca e falou sobre como nunca se imaginou como uma Barbie, mas que sempre vale a pena persistir nos seus sonhos.
Kanye West fala sobre possível reconciliação com Kim Kardashian. Em entrevista ao TMZ, o rapper afirmou, abre aspas, preciso voltar para casa, fecha aspas, e disse que, abre aspas, Deus fará com que isso aconteça, fecha aspas. Vale lembrar que a sua ex-esposa foi flagrada recentemente em momentos descontraídos com o ator e comediante Pete Davidson. E aí, Lu, tu acredita nessa reconciliação ou acha que é só mais um dos delírios de Kanye West?
Não sei não, hein? Mas falando em relacionamentos, quem apareceu de relacionamento novo foi a cantora Jojo Todynho, embora ela não tenha ficado muito feliz com o vazamento da notícia.
Ih, não gostou mesmo. A cantora e ex-peoa da Fazenda se pronunciou no seu Instagram sobre a quebra de confiança de alguém do seu círculo de amigos, a quem ela chamou de mau caráter, além de outros nomes que não vamos falar aqui.
E por falar em Instagram, teve um follow polêmico nesta semana, hein? Depois de vários rumores de que o comeback do RBD finalmente sairia, Ana Ri, uma das ex-integrantes do grupo, deixou de seguir a conta oficial da banda na rede ali do lado.
Mas agora, vamos falar de coisa boa, né? A cantora Anitta fez uma breve passagem no Brasil e deu o que falar, hein? A Girl From Rio fez uma festa bombástica que contou com a presença de vários artistas como Pocah, Pedro Sampaio, Luísa Mel e outros influencers.
Simplesmente a maior da América Latina. Larissa Machado fez uma apresentação impecável na abertura da final da Libertadores, que recebeu muitas críticas de conservadores.
A nossa malandra também se envolveu em um triângulo amoroso protagonizado pelo jogador do Flamengo Arrascaeta e a influenciadora digital Vitória Belato. A blogueira afirmou em seus stories do Instagram que já está acostumada a ser feita de palhaça.
Boatos também de que o ator Bruno Montaleone, estrela de Verdades Secretas 2, teria tido um breve relacionamento com a artista depois de sua festa. Quanto boy, hein, Anitta?
Ô, Anitta, manda um pra gente aqui. Clipe novo em português e em terras paraenses. A carioca desembarcou em Belém do Pará na última segunda-feira para gravar o seu novo hit em parceria com o DJ Pedro Sampaio. O clipe do single Vai no Chão Novinha contou com a participação de várias estrelas regionais, como Leona Vingativa, Ruivinha de Marte e a aparelhagem Crocodilo Prime, além do cenário que se passou no mercado Vero Peso. A capital paraense parou e estima-se que mais de 3 mil pessoas foram às ruas para prestigiar a cantora.
A música, que promete ser hit do verão 2022, tem data de previsão de lançamento para dezembro. Quanto babado, hein, Anitta? Eu não consigo nem colocar meus trabalhos da faculdade em dia e a Anitta consegue fazer tudo isso em menos de uma semana.
Rainha faz assim, né, amores?
E nas fofocas jurídicas da semana, temos Eduardo Costa. Segundo a jornalista Fábio Oliveira, o cantor foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por estelionato, juntamente com o seu cunhado.
O sertanejo vem sendo investigado pelo MP desde 2017, após Eduardo negociar uma de suas mansões em situação irregular com o casal da região, que só descobriram a situação quando tentaram registrar o imóvel e deram de cara com uma ação civil pública.
A ação ainda não foi analisada pela justiça. A pena por estelionato pode ir de 1 a 5 anos de reclusão ou multa. A assessoria do cantor e o Ministério Público ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Coisa séria, hein?
E para fechar o quadro dessa semana, temos fofoquinha envolvendo o cinema e o mundo da música. O longa Casa Gucci, estrelado por Lady Gaga e Adam Driver, estreou no dia 25 e já está sendo um sucesso de bilheteria, mas nem todo mundo está feliz com o sucesso da trama.
Os herdeiros da família Gucci chegaram a emitir um comunicado pela imprensa italiana, alegando que o filme é extremamente doloroso e um insulto ao legado da família.
Agora que os fofoqueiros de plantão estão saciados, acho que já podemos encerrar por aqui, né?
Fofoqueiro nenhum morre por fofoca mal contada por aqui. Beijinhos e até a próxima.
Meu Deus, quanta fofoca boa, gente. Com certeza vocês edificaram um pouquinho a minha vida. Mas e aí, Fê, será que vai vir um processo nas costas do diretor do filme Casa Gucci com a nossa diva Lady Gaga? O que tu acha?
Olha, Ju, eu não sei quais vão ser as cenas dos próximos capítulos do filme da Gucci. Mas eu preciso te confessar um segredo. Eu gosto muito mais das bandas independentes do que das divas do pop.
Acho que eu já esperava por isso.
Olha, eu vou levar isso como elogio, hein? Mas é por isso que eu tô muito ansioso pro próximo quadro. Porque vem coisa boa por aí.
Independente. ID.
Independente.
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 ID. Independente.
Olá, ouvintes. Eu sou Ana Beatriz Quinto.
Eu sou Vitor Costa.
E eu sou Maria Clara Lima. Está começando agora o quadro ID Independente. Um quadro em que iremos te apresentar o que há de mais interessante no cenário independente e alternativo, fugindo um pouco dos sucessos que ouvimos nas rádios.
Se você está cansado de ouvir sempre as mesmas bandas e artistas, aqui é o lugar onde você vai encontrar algumas joias raras do cenário musical. E para começar, a primeira indicação de hoje é a banda experimental Filarmônica de Passárgada. O grupo de São Paulo já possui 3 álbuns lançados e um que logo logo sai do forno.
Na discografia constam os trabalhos O Hábito da Força, de 2012, Rádio Lixão, de 2014, Algoritmos, de 2016 e PSSP, que tem previsão de lançamento no começo de 2022.
No YouTube, o maior sucesso da Filarmônica de Passárgada é a música O Seu Tipo. O clipe dirigido pelo cineasta Thiago Ricarte possui mais de 1 milhão de visualizações. O Seu Tipo também é a música queridinha no Spotify da banda. A idealização, a composição e os arranjos musicais são de Marcelo Segreto, que também é um artista independente solo que vale super a pena ficar de olho.
Pela Paulista, o que você deseja eu tenho de soja, eu nunca faço seu tipo.
Já bebi shampoo, já nadei no Tietê, apareço no Datena pra você ficar com pena, só você que não me vê.
O grupo, composto por 8 integrantes, foi formado em 2008, no curso de música da USP. A Filarmônica tem como principal característica a comédia musical, sempre satirizando situações e momentos que todo brasileiro já passou. Sendo, é claro, o jeito mais divertido de fazer críticas pontuais. Seus álbuns possuem uma variedade de estilos enorme, indo de um samba enredo para um grande homenagem da bossa nova clássica dos anos 40, de um funkzão da Gema para um hit indie taciturno. Isso tudo no mesmo álbum.
Quando eu passo, você olha, a Sofia faz fio-fio. Todo dia, toda hora, vai pra puta que pariu. Papo tipo Ricardão, quer me botar na sua lista. Ok comigo não, come a capa da revista. Fio, 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 fio.
A banda, carinhosamente apelidada de FDP, coleciona diversos prêmios que marcaram sua trajetória. Eles foram os vencedores do programa Nascente USP, em 2009, e do Festival da Canção da Unicamp, em 2010.
Eu confesso que ainda não conheci a banda, mas curti bastante o som das músicas que eu já ouvi antes de gravar o nosso quadro. Inclusive, nós indicamos o novo single da banda, Rios e Ruas, lançado em novembro. Não deixe de ouvir!
E para continuar o nosso quadro, vamos para outra indicação. A cantora Ana Frango Elétrico.
I have only farelos, and I guess the kitchen is closed. Oh, the kitchen is closed.
A minha xará, na verdade, se chama Ana Faria Feinglert. E foi justamente a partir desse sobrenome difícil, de origem russa, que surgiu o nome artístico Frango Elétrico.
Na discografia da cantora e compositora, constam os álbuns Mormaço Queima, de 2018, e Little Electric Chicken Heart, de 2019. Mas os fãs dela devem ficar atentos. Ana revelou em novembro, em suas redes sociais, que está trabalhando em seu terceiro álbum.
Ela tem em sua casa o Prêmio de Artista Revelação, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Além disso, foi indicada para receber diversos outros prêmios. No ano passado, Ana concorreu em 2 categorias no Prêmio Multishow de Música Brasileira e teve o Electric Chicken Heart indicado ao Grammy Latino.
Apesar de estudar música desde os 6 anos, Ana demorou para descobrir que realmente queria ser cantora. Ela queria ser pintora, até que se apresentou em um palco pela primeira vez e decidiu que queria continuar fazendo aquilo.
Ela segue praticando diversas artes e lançou neste ano o livro Escoliose, Paralelismo Miúdo. A obra conta com poesias e pinturas autorais.
Voltando a falar de Ana no cenário musical, é importante ressaltar que a cantora não concorda com o título de artista do novo MPB. Em sua opinião, bossa pop rock com uma pegada punk ou pós-MPB seriam denominações mais precisas para o seu estilo musical.
A música dela, que eu vou deixar como indicação hoje, é Roxo, com um clipe que ultrapassa as 400 mil visualizações no YouTube. E tem a cara daqueles clipes que passavam na MTV Brasil, sabe? No início da nossa adolescência.
E o quadro ID Independente vai ficando por aqui. Encontramos vocês, ouvintes, no próximo programa.
Independente. ID.
Independente.
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 ID.
Independente.
Tá, Fernando, tudo bem, eu aceito. Depois da gente conhecer essa banda maravilhosa e essa artista que eu amei o nome. Meu Deus, eu achei muito bom. Ana Frango Elétrico. as músicas e as bandas independentes vão ter um lugar muito quentinho no meu coração, tá bom?
Viu? Eu te disse. E sim, eu falei que amo esse tipo de som. Mas eu sou uma pessoa meio eclética, sabe? No começo da pandemia eu não resisti e instalei o TikTok. E desde então, cada semana eu tô com uma musiquinha diferente na minha cabeça.
Não, eu te entendo demais. Só os hits, né? Mas pior que isso que tu falou é muito verdade. O TikTok mudou completamente o mundo musical. E cada vez mais a gente viu surgir essas músicas que a gente chama de chiclete, né? Que ficam grudadas na nossa cabeça. E que são feitas especialmente para as famosas dancinhas do aplicativo que ganham milhões e milhões e milhões de views. Então acho que no final dá certo.
Oh, mas qual será que são as músicas mais famosas do momento? Eu acho que a gente vai descobrir nesse próximo quadro, hein?
I'm a savage. H de hit.
Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao H de Hit. Eu sou Gabriela Mariotto.
E eu sou Clara Meirelles. E nesse quadro, nós vamos te ajudar a descobrir quem está por trás das músicas que estão bombando na internet.
Para começar nosso quadro com chave de ouro, vem aí a famosa pergunta. Você já ouviu essa música?
Eu mesma já devo ter ouvido esse hit pelo menos umas 10 vezes na minha For You page do TikTok. A, B, C, D, E, F, U virou um hino para todos os membros do Clube dos Corações que foram partidos por gente que não presta.
E quem tá por trás dessa música é a cantora norte-americana Gayle. Ela tem apenas 17 anos e recentemente estourou nas redes sociais, o que rendeu pra ela um contrato com a Atlantic Records e mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.
Isso tudo foi conquistado em menos de 2 anos de carreira. Sua primeira música, Dumb Bass, foi lançada em janeiro de 2020. O seu segundo single, Z, atingiu mais de 3 milhões de streams. E a inspiração para A, B, C, D, E, F, U foi, obviamente, um ex-namorado de Gayle.
O problema é que ela não tem a menor ideia do que ele acha da música. O motivo? Ela o bloqueou em todas as redes sociais e nunca mais falou com ele. Aí fica o questionamento. Tá errada?
Nem um pouco, Gabi. E falando de ex-namorados, vamos para o segundo hit de hoje. Você com certeza já ouviu essa, e se não ouviu, é porque você está do lado errado do TikTok.
É, o lado que canta Perfect do One Direction ao invés de Style da Taylor Swift. Mas e aí, ouvinte, você já ouviu essa música?
I Bet You Think About Me é mais uma música que Taylor Swift deixou guardada 7 chaves por quase 10 anos. Mas se você faz parte do Swift Talk, você com certeza já ouviu. Lançada no seu novo álbum Red, Taylor's Version, a música obviamente fala sobre um dos seus ex-namorados mais polêmicos, Jake Gyllenhaal.
For a dollar, name a celebrity you hate. Go, scream it! Scream it! Jake Gyllenhaal. Yes, take it!
Os dois namoraram por alguns meses quando a cantora tinha 20 anos e o ator já estava lá na casa dos 30. As coisas acabaram meio mal e ela resolveu tudo do jeito Taylor Swift. Escreveu um álbum sobre ele. E na onda de regravações, a história voltou com tudo, incluindo uma versão de 10 minutos de All Too Well, que ganhou o primeiro lugar nas paradas da Billboard e um minifilme.
E I Bet You Think About Me também ganhou um videoclipe, que foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Blake Lively. Nossa eterna Serena de Gossip Girl. Incrível, né?
Incrível demais. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre música brasileira? Esse funk tá bombando nas transições do TikTok. Fala aí, você conhece essa música? Aposto que você cantou junto, né?
Se Tá Solteira é o novo funk que hitou no TikTok brasileiro. Criado pelos rappers FBC e Vor, com participação de Mac Julia, a música já foi pensada para hitar na plataforma.
Na última semana, o som se tornou super popular entre as nossas celebridades. Maísa, Larissa Manoela, Marina Sena e Virgínia foram só algumas que ajudaram o funk a se popularizar lá na rede.
Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre os hits dos últimos dias.
Esse foi o nosso H de Hit de hoje. Fica ligado no nosso programa, que na próxima edição tem mais.
E aí, galera? Vocês sabiam dessa história da Taylor com o Jake desde quando? Eu confesso que eu só fiquei sabendo agora, porque quando o álbum foi lançado pela primeira vez, eu só tinha 12 anos. Tu sabia dessa loucura toda, Júlia?
Eu soube, Fernando. Eu soube, mas foi sem querer. Porque lá em 2012 eu era completamente fissurada no One Direction. E a Taylor começou a namorar o Harry Styles, que fazia parte da banda. E daí tu já viu, né? A Júlia de 12 anos ficou devastada. Então eu comecei a pesquisar sobre a Taylor e foi aí que eu descobri essa história.
Olha, sorte é sua, porque eu tô muito curioso pra saber todos os detalhes desse caso. Será que o Jake ainda tá com o cachecol dela? Eu sinto que a gente vai saber nesse próximo quadro, hein?
Alô?
Alô? Tem algum lançamento pra hoje?
Só um minutinho.
De lançamento.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao L de Lançamento, o quadro que traz para você as novidades dos principais lançamentos musicais que rolaram nos últimos dias. E para começar, é claro que vamos falar dela, Taylor Swift. No último mês, a cantora pop lançou a regravação do seu quarto álbum de estúdio, o Red, agora intitulado Red Taylor's Version.
Pois é, Roberto! Composto por 30 faixas e tendo duração de 2 horas e 10 minutos, o álbum da loirinha queridinho pelos fãs chegou para abalar novamente as estruturas do mainstream.
A faixa All Too Well, conhecida por ser um shade ao seu ex-namorado, o ator Jake Gyllenhaal, ganhou na regravação uma versão de 10 minutos, que se tornou a música mais longa a alcançar o topo da parada Billboard Hot 100.
Durante as primeiras 24 horas de lançamento, o Red, Taylor's Version, quebrou o recorde de álbum feminino mais reproduzido no Spotify, com mais de 90 milhões de reproduções. A crítica recebeu bem a regravação, e atualmente o álbum se encontra com nota 94 no site Metacritic.
E sabe quem também recebeu uma boa avaliação da crítica? Com nota 88 no Metacritic, o novo álbum da cantora britânica Adele, intitulado 30, conta uma história intimista acerca do divórcio com o ex-marido e pai do seu filho, Simon Konecki, que ocorreu em 2019.
O álbum melancólico típico da cantora foi lançado no dia 19 de novembro e conta com 58 minutos e 18 segundos de duração. Drowning in this silence, baby, let me in. Go
easy, help me, baby. Além desses dois destaques, também tivemos no mês passado o álbum de estreia da dupla formada por Bruno Mars e Anderson .Paak, o Silk Sonic.
Também o segundo álbum de estúdio da cantora de R&B Summer Walker, Still Over It, onde ela conta sobre a sua relação conturbada com o produtor London on the Track.
Para você ouvinte continuar antenado nos lançamentos, fique ligado na programação do Shuffle AZ.
E aí, Fê? Tirou tuas dúvidas?
Sim, com certeza. Depois da explicação do Roberto e da Manu, eu fiquei bem mais por dentro dessa conversa. Mas sabe o que eu me lembrei? A banda que eles mencionaram, o Bruno Mars e o Anderson .Paak, a Silk Sonic, acabou de ser nomeada pro Grammy.
meu Deus, eu amo eles de paixão. Mas eu não sabia isso do Grammy. Eu tenho que confessar que eu fiquei um pouco desligada das notícias das grandes premiações esse ano.
Então, se prepara, porque você vai saber tudo nesse próximo quadro.
Bom dia, boa tarde e boa noite para os amados ouvintes do Shuffle AZ. Se você tá perdido e não sabe qual quadro está escutando, calma que a gente te explica.
Esse novo quadro se chama N de Notícia e traz para você as notícias mais quentes do mundo da música. Eu sou Giovana Goim.
E eu sou Alex Elias. Cola com a gente que te contamos tudinho que rolou nesses últimos dias.
N de notícia?
N de notícia?
É N de notícia?
N de notícia?
N de notícia?
N de notícia?
É N de notícia.
N de notícia?
N de notícia.
N de notícia.
E o que é mais quente e badalado do que uma noite de premiações? Isso aí, ouvinte, estamos falando do Grammy 2022. Você confere agora os artistas indicados das principais categorias.
A queridinha Teen, Olivia Rodrigo, é a única que concorre às quatro principais categorias desse ano. Álbum, canção, gravação e artista revelação. Outros destaques que concorrem aos três maiores prêmios são Billie Eilish, Doja Cat, Justin Bieber e Lil Nas X.
O pianista John Batiste foi um dos grandes destaques, tendo 11 indicações ao total. Caso você não saiba, ele fez a trilha do filme da Pixar, Soul. Outros nomes que apareceram muito na lista do Grammy foram de Justin Bieber, Doja Cat e Her, tendo cada um 8 indicações. Quem também está nas quatro categorias principais é o Phineas, o irmão da Billie Eilish.
Mas em quase todas ele aparece apenas como colaborador da irmã, sendo o nome principal mesmo apenas na categoria Artista Revelação. O álbum do Major Lazer, indicado na categoria eletrônica Music is the Weapon, tem duas músicas com brasileiros, Pra Te Machucar, com a cantora Ludmilla, e Rave de Favela, com MC Lan e Anitta. Mas calma, os brasileiros não fazem parte dos indicados de 2022. Pois é, gente, não é dessa vez que vamos assistir nossa Anitta ser aplaudida por gringo cantando funk.
E como sempre, tivemos alguns artistas esquecidos no churrasco. Entre os dessa edição estão a tríade Lana Del Rey, Miley Cyrus e Lorde. Ah, e quem apresentou esse evento de divulgação da lista do Grammy foram alguns membros do BTS, Billie Eilish, Her e a banda Maneskin.
Para essa edição, a academia mudou o sistema de indicações, depois da enxurrada de hate nas redes sociais na última edição, até do The Weeknd. Imagina só levar xingão de um artista desses.
O número de indicados para as categorias principais aumentou de 8 para 10. Também foi anunciado pela academia que a diversidade vai fazer parte do contrato da cerimônia de 2022. Esperamos que não seja a mesma diversidade que rolou no Emmys 2021, em que somente brancos ganharam as categorias de atuação.
Mudando de premiação gringa para show inusitado no Brasilzão, o evento do cantor João Gomes viralizou nas redes sociais. Tem vídeo de gente bêbada pagando mico e até rolou um conteúdo para maiores de 18 anos na frente do palco de apresentações.
Tudo aconteceu no dia 13 de novembro, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas a internet só foi apreciar as cenas do show depois de alguns dias. Outros cantores, como Tarcísio do Acordeão e Vitor Fernandes, também estavam se apresentando no evento de forró.
Teve uma galera no Twitter e no TikTok espalhando fake news sobre o evento também, viu? Um dos casos foi de uma jovem que alega ter sido atingida na mão por fogos de artifício disparados do palco de João Gomes.
Mas essa apresentação, na verdade, aconteceu na Paraíba, no dia 20 de novembro. Outra notícia falsa que viralizou é o vídeo de um jovem que fez o número 2 em uma loja de conveniência de posto de gasolina. A filmagem é antiga e já tinha circulado pelas redes sociais anteriormente.
Música
Pra fechar com chave de ouro o N de notícia de hoje, não podíamos esquecer da aparição surpresa que alucinou os fãs de One Direction. Ei, 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 vai me dizer que não tava sabendo dessa?
O cantor Liam Payne chegou em terras brasileiras para se apresentar no aniversário de 15 anos da adolescente Amanda Calegari. O evento aconteceu em Goiânia, na noite do último sábado, dia 27.
De acordo com um dos agentes que representa o artista, o cachê de Liam para eventos particulares nos Estados Unidos tem valores entre 843 mil e 1,6 milhões de reais. Para festas privadas em outros países, os preços são mais elevados, pois incluem despesas com transporte aéreo e hospedagem para a equipe.
Pois é, querido ouvinte. A vida após o término da boy band One Direction não tá fácil para ninguém, nem mesmo para o ex-integrante que fez bico de príncipe de debutante aqui no Brasil.
O N de Notícia vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia.
Não se preocupe que na próxima edição voltamos com mais notícias quentes para vocês. Eu sou Giovana Goim.
E eu sou Alex Elias para o N de Notícia.
N de Notícia?
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 É N de Notícia.
N de Notícia?
N de Notícia.
Fernando do céu, eu iria morrer simplesmente se o Liam Payne aparecesse na minha festa de 15 anos, de 20, de 30, de 40, de qualquer idade que fosse, porque eu te disse que eu era obcecada pelo One Direction quando eu tinha 12. Mas, cara, eu preciso te admitir que essa obsessão, ela ainda tá aqui, ela não passou. E eu tenho algumas suspeitas que ela nunca vai passar.
Olha, Júlia, acho que já não era segredo nenhum esse seu amor por eles. Mas o questionamento é, tu pagaria $1 milhão só pra fazer uma filha feliz?
Olha, da filha, eu não sei, mas quem deu o que falar esses dias dizendo que deixou a esposa feliz foi o presidente Bolsonaro. Ficasse sabendo dessa?
Eu não soube, mas eu tô com um pressentimento que o próximo quadro vai me contar isso.
Olá, ouvinte do Shuffle AZ. Estamos dando início ao quadro Presida Pede Música, e se você não conhece ainda, vem com a gente.
O novo quadro traz aos nossos ouvintes, de forma descontraída, músicas que se encaixam nas falas e atitudes do atual presidente do país. Eu sou Caroline Heckler.
E eu sou Jéssica Schmidt. Fique ligado que o Presida Pede Música está começando.
Daqui a pouquinho, Casé, eu tô com 57 anos. No meu tempo era coisa rara pra encontrar um gay, não tinha outro nome, não, uma bicha na rua, que era como tu falar, né? Era um viadinho.
O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele.
Na última semana deste mês de novembro, o presidente Jair Bolsonaro mandou prender uma mulher que o chamou de Noivinha do Aristides.
Para quem não está entendendo, a gente explica. Aristides, ao que parece, foi um sargento da época em que o presidente era cadete na Academia Militar. Então, a mulher que chamou Bolsonaro de Noivinha de Aristides tentou atingir o presidente no seu ponto mais fraco.
E parece que atingiu, não é? O mais engraçado nisso tudo é que ser chamado de noivinha é um crime, mas ser chamado de genocida, racista e corrupto tira risadas do presidente.
O mesmo que se gaba de sua virilidade se atinge com um simples comentário sobre sexualidade. E é por isso que, em sua homenagem, escolhemos a música Homem com H, de Ney Matogrosso.
Bom dia a todos, menos para a primeira dama, que eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Acredite se quiser.
Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. quando ela estava pra nascer. De vez em quando eu via a mãe dizer: ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Ah, mamãe, aqui sou eu, mamãe, aqui sou eu, sou homem com H e como sou.
E agora? Eu acho que eu nem vou falar nada, né, depois dessa, porque senão eu posso correr risco de ser preso, não é mesmo?
Não, Fê, fica tranquilo que o homem com H do Ney Mato Grosso já disse tudo que a gente precisava falar nesse programa. Mas falando nele, que tal um gostinho da história da música brasileira?
E quanta história nós temos, não é mesmo? Desde o surgimento da Bossa Nova, do samba, do MPB, são tantas trajetórias entrelaçadas na música brasileira que muitas vezes esquecemos que ela tem surgido em algum lugar.
Nossa, isso é muito verdade. Então eu quero saber um pouquinho de Brasil.
E eu digo não. E eu digo não, ao não. E eu digo é proibido, proibido. É proibido,
das senzalas, como relatava Castro Alves, onde os negros praticavam suas religiões.
As salas nas quais Machado de Assis expôs o fascínio da elite colonial pela música de concerto europeia.
Passando pelo jazz norte-americano.
E pelo rock inglês.
E muitos outros movimentos da música. Agora você acompanha Um Pouquinho de Brasil, um quadro que te contará as origens e histórias da música brasileira.
Estou aqui, oh, é um pouquinho de Brasil.
Fizemos um episódio dedicado ao tropicalismo, o movimento da música brasileira que surgiu na década de 60.
Os principais nomes dessa geração foram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Tom Zé, Rita Lee e muitos outros.
Os tropicalistas surgiram nos programas musicais da TV Globo e TV Record durante a ditadura militar. Mas foi em 1997 que o gênero ganhou maior importância.
Durante o terceiro Festival da Canção da TV Record, Caetano Veloso interpretou a música Alegria, Alegria, e Gilberto Gil, acompanhado dos Mutantes, tocou Domingo no Parque, músicas que marcaram toda a geração.
Essas apresentações foram tão notáveis que a quarta edição do programa foi totalmente dedicada ao tropicalismo. Foi também no ano seguinte que a gravadora Philips lançou o álbum Tropicália ou Panis et Circenses, com canções dos maiores músicos do movimento.
A meta fundamental do tropicalismo era revolucionar a maneira de fazer música no Brasil. As letras tratavam do nacionalismo e misturavam diversos elementos musicais do Brasil e do mundo.
Da capoeira, do olodum, do rock, do jazz, do samba, da bossa nova. Inclusive, os tropicalistas foram muito criticados pelo uso de guitarras. Uma parte da juventude achava que era que para ser de fato nacionalistas, os músicos só poderiam tocar instrumentos de origem afro-brasileira. Inclusive, houve um episódio em um festival que Caetano Veloso foi muito criticado pelo uso desse instrumento.
Os tropicalistas também eram conhecidos por usarem as tradicionais roupas excêntricas. A ideia era chocar e criticar através da estética.
Com o aumento da repressão militar, o tropicalismo começou a mudar. Artistas como Gil e Caetano foram presos e exilados, mudando o sentimento dos artistas. As letras tornaram-se tristes, enfatizavam a derrota, a solidão. Nesse período, Gal Costa tornou-se a maior referência.
O tropicalismo não foi exclusividade da música, esteve presente na arte de modo geral. Estava no cinema, no teatro, na poesia concreta e até nas artes plásticas. Isso aqui é Um Pouquinho de Brasil. O meu nome é Felipe Bramucci.
E eu sou Calil de Oliveira. Até a próxima!
E aí, Júlia? O que você achou dessa parte da nossa história?
Nossa, eu fico chocada como que a arte influencia a nossa vida. Porque agora, depois de ouvir esse quadro, eu tô maluca pra sair ouvindo músicas nacionais, agora que eu sei a história de todas elas. Então, Fê, eu acho que eu vou indo lá.
Calma aí, ô. Esqueceu que a gente tem que se despedir do pessoal ainda?
Meu Deus, Fê, quase esqueci de terminar o programa. Onde é que já se viu isso? Mas bom, galera, pra todo mundo que ainda tá aqui nos ouvindo, a gente só pode agradecer por compartilhar com a gente um pouquinho desse amor que a gente tem pela música e pelo jornalismo. E óbvio, a gente não podia deixar de convidar cada um de vocês pro próximo Shuffle YZ, que também vai ser feito com todo amor e carinho, igual esse foi. Fiquem ligados também no nosso Instagram, que a gente vai postar várias novidades por lá, tá bom?
É isso aí, então. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Vamos indo nessa, que a Júlia tá doida pra ouvir música, e eu também. Fui!
Esse programa foi produzido pela turma de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo do semestre 2021.2. Todos os processos realizados foram de forma remota pelos alunos da Universidade Federal de Santa Catarina.
Os quadros foram produzidos pelos repórteres Alex Elias, Ana Beatriz, Kairi Antunes, Clara Meirelles, Felipe Bramucci, Gabriela Mariotto, Giovanna Goim.
Jéssica Schmidt, Calil de Oliveira, Caroline Heckler, Luísa de Mello, Manuela Hauer, Maria Clara Lima, Roberto Amazonas, Vitória Navegantes e Vitor Costa.
Locução por Júlia de Voazan e Fernando Silveira.
Edição por Newton Marcolino.
Coordenação técnica por Peter Lobo.
Orientação geral da professora Leslie Chaves, com auxílio da monitora da disciplina Amanda Sayori.
Rádio.UFSC é música,
é história e cultura.
E ponto.